Vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vamos inicialmente estar lendo até o versículo 6. No contexto aqui, Josafá, rei, ele vinha com algumas atividades e a última que ele havia feito era ter nomeado juízes. E daí ele começa assim no versículo 1. Depois disto, de ter nomeado juízes, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Glórias a Deus. Josafá, um rei piedoso, temente a Deus, ousado nas coisas de Deus. Ele havia acabado com toda a idolatria. Este relato começa a partir do capítulo 17. Ele vinha sendo um servo fiel a Deus em tudo. E de repente sente-se ameaçado. Multidões se levantam contra ele. E este homem piedoso estava numa séria crise. Corria risco de vida. E todo o seu reino corria risco. O que ele fez? Conclamou a todos. Congregou o povo para jejum e oração, buscando o poder de Deus. Josafá, ele começa uma oração poderosa a Deus, declarando que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação difícil. No versículo 6 ele diz assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Glórias a Deus. Não há quem possa resistir ao nosso Deus. E aquele povo se reuniu com o seu rei e houve um grande reavivamento para superarem aquela crise. O povo reunido, um só coração, diante do único Senhor, da força e do poder, clamando, suplicando pelo seu socorro. O povo desperta. O povo clama a Deus em louvor e adoração. E Deus, o Deus fiel, o Deus da força e do poder, dá-lhes vitória. Dá orientações exatas através do profeta Jaaziel. Dá orientações exatas. Como eles deveriam proceder para que obtivessem a vitória. E a vitória foi tremenda. Muito simples. Deus declarou: a guerra é minha. Vocês não façam nada. E aquelas multidões de inimigos destruíram-se entre si. Josafá e seu exército apenas viram o panorama trágico daquelas multidões mortas, sob o solo. Deus mesmo armou emboscada entre eles, e eles se mataram. E nós queremos aprender um pouco com esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será eternamente. Não há quem possa resistir ao nosso Deus. A oração de Josafá e seu povo foi atendida. Não há quem possa resistir quando colocamos aquilo que nos amedronta na presença do Senhor. Josafá estava com medo. O povo estava com medo. Versículos 3 e 4 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Teve medo, mas não se acovardou. Ele colocou o seu medo, o medo do povo, na presença do Senhor. Eles se congregaram e apresentaram aquela crise ao Senhor. Como é poderoso isso, meus irmãos. A unidade em lançar o nosso problema ao Senhor, aquele que soluciona todos os problemas, aquele que toma o nosso problema e diz: deixa comigo, este problema é meu. O Senhor tomou toda aquela crise entre nações, entre reinos, e disse: deixa comigo, essa guerra é minha, não tenho medo, eu estarei guerreando por vocês. O inimigo, meus irmãos, o trabalho dele é lançar medo no nosso coração. Essa estratégia do inimigo é muito antiga. Agora, depende de nós o como vamos lidar com o medo, o que vamos fazer com este medo. Se nós agasalharmos o medo, aí estaremos destruídos. Aí nós não estaremos a serviço de Deus, estaremos a serviço do inimigo. Porque o medo procede do inimigo. Quando nós agasalhamos o medo, nós estamos guerreando contra nós mesmos. Agora, quando nós pegamos esta crise, este medo, como Josafá foi acometido de medo, de pavor, pegamos esse medo e dizemos: Senhor, está aqui o problema. Eu estou com medo, mas sei que do Senhor é o poder, do Senhor é a força. O Senhor agindo, ninguém poderá resistir. O Senhor agindo, o inimigo será destruído. Aí muda. E foi o que aconteceu com Josafá e seu povo. Nós precisamos buscar ao Senhor na crise, pedir socorro ao Senhor na crise, nos juntarmos ao povo de Deus, na casa de Deus. Nós temos reuniões de orações, temos cultos na casa de Deus. É aí que acontece a congregação. Precisamos nos juntarmos e colocarmos as nossas necessidades diante do Senhor, colocarmos as nossas gratidões diante do Senhor, e o Senhor se alegra com isso. O Senhor toma sobre si os nossos problemas. Ele já fez isso uma vez, há 2000 anos atrás. Tomou todos os nossos pecados e lançou sobre o seu Filho Jesus. E hoje nós somos libertos. Não somos mais escravos do pecado. O sangue de Jesus, no nome de Jesus, nós temos libertação de toda a escravidão do pecado. Não precisamos temer mais nenhuma ameaça, qualquer ameaça que seja, seja física ou sobrenatural. Meus irmãos, quando colocamos o medo na presença do Senhor, a nossa sorte muda. Qual é o medo que tem roubado a tua riqueza, a tua prosperidade? Qual é o medo que tem roubado a tua paz? Pelo medo, o inimigo vem de assalto e você fica sem ação daí. Mas quando você coloca esse medo na presença do Senhor, o inimigo não ousa te assaltar, porque o Senhor impede, o Senhor destrói antes. Nós precisamos, irmãos, identificar, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, todo medo que tenta nos destruir. O medo tem vencido você, ou você tem vencido o medo, colocando-o na presença do Senhor? Quanta destruição por causa desse tal medo. Destruição familiar, destruição profissional, destruição nas mais diversas áreas do ser humano. E tudo com uma origem espiritual e maligna, lançando medo, e o ser humano se acovardando diante desse medo, não buscando ao Senhor. Mas quando nós pegamos esse medo, nos apropriamos do verdadeiro amor, a palavra diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Quem não conhece o amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos, irmãos, buscar mais do Senhor. Por isso que Josafá buscou o Senhor. Ele sabia do grande amor de Deus por ele e pelo reino do povo que ali buscava o Senhor. E nós somos o povo de Deus hoje. Jesus é o nosso rei. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Por que deixarmos que os medos lançados pelo inimigo na nossa mente e no nosso coração nos destruam? Precisamos conversar com o Senhor, chegar nas reuniões da comunidade e confessarmos as nossas preocupações, as nossas necessidades, e juntos, como fez Josafá com todo o povo, pedimos socorro ao Senhor. E o Senhor, ele tem o socorro bem oportuno, bem presente para cada situação, para cada crise do nosso viver. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Não há quem possa resistir ao nosso Deus quando confiamos nele, quando confiamos no julgamento do Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa certeza que não há quem possa resistir, porque Deus é invencível. Não há impossível para o Senhor. E Josafá outra vez declara, no versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos no Senhor. Que coisa maravilhosa! Quando, meus irmãos, confiamos no julgamento de Deus, não há quem possa resistir. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento? Josafá, diante do povo, estava orando, em unidade, ali congregados, e ele declara que Deus, o poderoso Deus, executa os seus julgamentos. E ele declara: não sabemos nós o que fazer. Nós, na verdade, estamos bem atrapalhados, Senhor. O problema é muito maior do que a nossa força. O problema é muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Multidões de exércitos se levantam contra nós. Não sabemos nós o que fazer, Senhor. Vejam bem que ele fala no plural. Ele está congregado com o seu povo. Ele está congregado ali com os filhos e filhas de Israel. Ele diz: não sabemos o que fazer, mas tem uma coisa, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Glórias a Deus. Quando nós estamos com os olhos voltados para o Senhor, nós estamos andando no caminho que o Senhor indica. Nós estamos confiando no Senhor. Nós estamos obedecendo ao que Ele nos manda através da Sua palavra. Quando confiamos no Senhor, mesmo não sabendo o que fazer, nós sabemos que o Senhor faz. Nós sabemos que nos movemos, mesmo sem saber o que fazer, nos movemos no sobrenatural de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E os milagres e maravilhas acontecem. Mas nós precisamos declarar: ah, nosso Deus. Precisamos, em unidade, confiar no poder de Deus, no julgamento de Deus, no juízo de Deus. Nós precisamos, a toda hora, estarmos com os nossos olhos postos no Senhor. Estar com os olhos postos no Senhor é andarmos segundo a Sua palavra, é andarmos em unidade, segundo a palavra de Deus, como família, como filhos e filhas de Deus. O profeta Isaías, meus irmãos, capítulo 59, versículos 17 a 19, fala do julgamento de Deus, fala deste poder que há em Deus para exercer justiça na vida do seu povo e através da vida do seu povo. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Aleluia. O que aconteceu com aquele povo que ameaçava, que causava medo ao povo de Deus? Foram destruídos. O Senhor armou a emboscada e eles se mataram uns aos outros. Aqueles milhares de soldados mataram-se uns aos outros. Josafá e o seu povo apreciaram o panorama da vitória de Deus. Nós vemos nesse capítulo que não havia um vivo sequer daqueles milhares de soldados inimigos. Então, meus irmãos, Deus, Ele julga, diz aqui, segundo as obras deles, e assim retribuirá. Deus, Ele espalha temor. O temor no coração dos seus filhos e filhas é um temor benigno. Mas no coração dos inimigos é terror, porque eles sabem que Deus guerreia pelos seus filhos e filhas. Foi isto que os inimigos de Josafá experimentaram naquele dia. Destruição total, porque Deus guerreou por eles. Quando Deus promete a vitória, Ele cumpre. Deus é fiel. Tem sido assim através dos milênios. Não há quem possa resistir quando Deus promete a vitória. Se Deus promete uma vitória para você, tenha certeza, a vitória virá. A vitória virá no tempo de Deus, mas virá. Basta confiar, basta esperar. Meus irmãos, versículos 13 a 17 fala desta vitória que Deus dá quando Ele promete. Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glórias a Deus. E Josafá prostrou-se e adorou a Deus. E todo o povo prostrou-se e adorou a Deus. Deus falou pela boca do seu profeta Jaziel e deu toda a direção. Deus prometeu vitória e Deus é fiel para cumprir tudo o que promete, meus irmãos. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, tomou o profeta Jaziel e através da boca dele deu toda a orientação ao povo e ao seu rei. A peleja não é vossa, mas de Deus. Não tereis de pelejar. Tomai posição. Eu parei para refletir nesta ordem. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Nós precisamos tomar posição. A posição que Deus manda, não a nossa. A nossa posição normalmente é a mais confortável. E por que não dizer a mais desleixada? O Senhor disse, tomai posição. Isto aqui quer dizer, esteja em santidade amanhã naquele lugar do encontro para a guerra. Esteja em paz com Deus. Esteja em obediência à palavra de Deus. E daí sim, pode ficar parado. Porque não é você que deve guerrear, é o Senhor que guerreia por você. Foi este o recado de Deus através do profeta. Ele disse, tomai posição, ficai parados e vede o quê? O salvamento que o Senhor vos dará, ó Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Qual é o medo que o inimigo tem imposto sobre você, sobre nós? O Senhor está dizendo, tomai posição, que a vitória é certa. O soldado não toma posição de qualquer jeito, não, relaxadamente, desleixadamente. O soldado vai com toda a sua armadura, fica pronto para resistir ao dia mau, ao dia ruim, a todos os ataques do maligno. Ali era uma guerra espiritual. A guerra física o Senhor mesmo se encarregou de fazer. Mas nós precisamos tomar a nossa posição. E no dia a dia, meus irmãos, muitas vezes, nós deixamos de tomar a nossa posição e acontecem coisas desagradáveis. Nós precisamos, irmãos, para recebermos a vitória, sempre precisamos tomar a nossa posição de filhos e filhas de Deus, por onde passamos, aonde estamos. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos lançar todos os medos na presença do Senhor. E aí a vitória será certa. Mas exige esta confiança. Exige essa postura. Meus irmãos, tomar posição. Nós antes no compartilhar da pregação sobre filhos de Deus, ficou bem claro que todos queremos ser filhos de Deus, mas exige sermos filhos obedientes. Precisamos tomar a nossa posição de filhos. É disto que Deus fala através do profeta, a Josafá e seu povo. E eles foram lá no local do encontro para a guerra. Tomaram posição, mas tomaram posição louvando e adorando a Deus, glorificando a Deus, com gratidão no coração. E depois, quando terminaram o louvor a Deus, daí era o momento de irem ao encontro do inimigo. mas foram ao encontro de um inimigo derrotado, de um inimigo destruído. E só encontraram lá o quê? Os despojos, as riquezas, o ouro que vinha com aquele povo. E eles levaram 3 dias para recolherem tudo aquilo que era de direito deles como vencedores. A ordem foi que desse atenção a tudo o que Deus falou através do profeta, que obedecessem. E eles obedeceram. E foi derramado grande prosperidade naquele confronto. Prosperidade porque Deus assim quis. Porque eles foram fiéis a Deus e Deus manifestou a sua fidelidade. Isto se aplica no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nas nossas crises diárias. Qual é a crise que tem nos ameaçado? Deus está dizendo: vem até mim, entrega aqui, essa crise é minha, a solução está nas minhas mãos, minha é força, meu é poder, diz o Senhor. Nós muitas vezes queremos ser senhores das crises, mas não, nós somos filhos e filhas de Deus, não sabemos como agir, não temos força nem poder para derrotar o inimigo por nós mesmos. Então nós precisamos ir ao Senhor e dizer: Senhor, socorro. Senhor, guerreia por mim. Guerreia por nós. Guerreia pela minha família. Guerreia pela nossa comunidade. Nós precisamos aprender que o Senhor, nosso Deus, é o Deus que não há quem possa resisti-lo. Nenhuma força, natural ou sobrenatural, pode resistir ao nosso Deus, meus irmãos. Não há quem possa resistir ao Senhor. Quando compreendemos que a vitória vem das mãos do Senhor e não do nosso esforço físico, do nosso esforço humano, quando a vitória vem de confiarmos no Senhor, quando entendemos que a vitória vem de obedecermos ao Senhor, quando compreendemos todo esse estilo de vida, seremos de fato mais que vencedores. A vitória estará acontecendo dia após dia, meus irmãos. No versículo 20 ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A atitude nossa para a vitória completa é crer em Deus e estaremos seguros. Cremos nas profecias e prosperaremos. Precisamos crer. Isto é ter fé. Isto é andar conforme Deus manda. Isto é obediência, meus irmãos. E nós temos todas as condições. Nós temos Jesus, o nosso Salvador, aquele que ofereceu todas as condições de vitória para nós através da sua morte na cruz. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, nós precisamos o quê? Crer no Senhor e nas suas promessas. Precisamos crer e agir conforme a palavra de Deus, conforme as profecias de Deus, dadas a nós através de homens santos. E assim, nós estaremos sendo vencedores, nós estaremos sendo prósperos. Nós precisamos crer. Uma vez Jesus estava passando orientações aos seus discípulos, e os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E nós precisamos estar sempre com os olhos postos no Senhor e dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Ensina-me a crer mais, a crer com mais firmeza. Ensina-me a obedecer incondicionalmente à tua vontade. E toda a prosperidade de Deus estará acontecendo no nosso viver, para a glória de Deus e para a nossa alegria, irmãos. Glórias a Deus. Vocês compreendem a riqueza desse Deus que não há quem possa resistir a Ele? Vocês compreendem? Glórias a Deus, porque o nosso Deus é esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá força e poder, o Deus que dá vitória, mas somente para aqueles que creem, para aqueles que querem alcançar segurança do Senhor, para aqueles que querem alcançar a prosperidade que vem do Senhor. Glórias a Deus. Amém.